Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
A professora Marta Garrido lidera o Laboratório de Neurociência Cognitiva e Psiquiatria Computacional na Universidade de Melbourne. E não para por aí. A portuguesa é também líder de um programa de investigação no Instituto Graeme Clark de Engenharia Biomédica. E ela coleciona diplomas pelo mundo. Marta se formou em Engenharia Física em Lisboa e seguiu para o doutorado em Neurociências na University College London. Depois, fez um pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e novamente na University College London. Mas há 12 anos atrás, depois de conhecer seu marido australiano em Londres, ela se mudou para Queensland, com o prêmio Discovery Early Career Research Award. Hoje, já deixou o verão eterno do Sunshine State para se agasalhar em Melbourne, onde ela coleciona financiamentos e bolsas para os seus estudos. Sua pesquisa atual é em Predictive Coding, mas vou deixar que ela explique isso melhor. Marta vive uma vida feliz na Austrália, mas mesmo depois de tanto tempo, a palavra saudade ainda ecoa no seu coração. Da família, da música e até do bacalhau. Ela vai contar pra gente como chegou ao seu posto na Universidade de Melbourne, falar das suas pesquisas favoritas na área de neurociência e compartilhar um pouco de como é a vida na terra do canguru. Marta vai mandar uma mensagem aos portugueses e brasileiros que têm o sonho de fazer uma vida por aqui. Marta, muito bom dia e muito obrigada por falar com a gente aqui da SBS Português.
Muito bom dia e muito obrigada, eu é que agradeço.
Você é natural de Lisboa, né? E eu queria saber há quanto tempo você está na Austrália e como é que você veio parar aqui?
Ah, eu já estou aqui há quase 12 anos. O meu marido é australiano, nós conhecemos em Londres. Enfim, a Austrália era sempre uma possibilidade para nós. À altura decidimos que seria um bom sítio para nós trabalharmos e termos família aqui.
E me conta, você veio para cá já com um emprego, como é que foi conseguir uma oportunidade na Austrália? Hoje você trabalha na Universidade de Melbourne, qual foi o percurso para chegar aí?
Então, na altura eu estava a trabalhar em Londres, eu e o meu marido estávamos à procura de trabalho aqui. Ele conseguiu primeiro uma bolsa para trabalhar na Universidade de Queensland e eu também consegui, passado quase um ano, eu consegui também. E então, nessa altura, viemos. E então vivemos em Brisbane durante quase 6 anos e meio.
E aí, como é que você chegou em Melbourne?
Então, passado alguns anos, eu estava à procura de uma posição mais permanente e Melbourne era também uma cidade que me atraía mais a nível do estilo de vida, uma cidade mais europeia. Juntou-se o útil ao agradável e eu consegui a posição aqui e o meu marido também conseguiu, e então mudámos com os nossos filhos para Melbourne.
E como uma pesquisadora, né, você aí já com certeza fez diversos estudos, eu queria que você me contasse qual foi assim, a descoberta que mais te animou que você fez, a mais legal, assim, se existe uma, né?
É difícil escolher uma, mas talvez a mais surpreendente foi um trabalho inspirado sobre um fenómeno chamado blind sight. Esse é um fenómeno em que pessoas que são cegas, devido a uma lesão no córtex primário visual, e no entanto, apesar dessas pessoas serem cegas, conseguem fazer determinadas tarefas, contornar obstáculos sem bater. É um fenómeno que é intrigante e uma das possibilidades, uma das hipóteses para explicar este fenómeno é que existe um circuito alternativo no cérebro, como se fosse uma autoestrada que liga áreas do cérebro que recebem o primeiro estímulo visual e que liga uma área chamada amígdala, que processa estímulos emocionais, sejam eles visuais ou auditivos. E, portanto, eu decidi, com o meu grupo, na altura, fazer um estudo para tentar perceber se realmente este circuito subcortical existe. E, de facto, nós encontramos que realmente esta autoestrada que bypassa, nem sei falar já em português, mas que, enfim, se a gente pensar que há a Estrada Nacional que passa por várias povoações até chegar a uma cidade, existe também uma autoestrada que liga duas cidades maiores.
O que mais te fascina no cérebro humano?
Ai, é difícil apontar uma coisa. Eu acho que o cérebro humano é o mistério mais interessante do universo. Eu tenho a formação inicial em engenharia física e só depois eu fiz um doutoramento em neurociência. E como a minha maneira de pensar física, eu acho que o cérebro é, de facto, o sistema físico mais fascinante que existe. Mas se eu tiver que apontar uma coisa, é um princípio de funcionamento do cérebro que tem a ver com a forma como nós estamos constantemente a fazer previsões, não só sobre o futuro, mas também a interpretar os estímulos que chegam ao nosso cérebro. Até há pouco tempo as pessoas pensavam que aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos é uma representação verídica daquilo que o nosso ambiente nos proporciona. Mas o meu trabalho e de outras pessoas têm verificado que, de facto, não é assim. Aquilo que nós percepcionamos é uma reconstrução dos estímulos sensoriais que nos chegam aos nossos olhos, aos nossos ouvidos.
Então, cada pessoa vê a mesma situação de uma forma diferente?
Sim, há, de facto, diferenças entre indivíduos em como nós vemos ou ouvimos determinadas coisas e como interpretamos. E aquilo que faz a maior diferença tem a ver com as nossas expectativas. Aquilo que nós sabemos a priori, que são as nossas expectativas baseadas em experiências anteriores e nas nossas memórias.
Você está acostumada a trabalhar em inglês, como você bem me disse, viver em inglês já há muitos anos, né, tendo morado em Londres. Faz alguma falta para você a língua portuguesa ou hoje é mais fácil a vida em inglês?
Ah, faz muita falta. Eu gosto muito de falar português e, infelizmente, não falo tanto quanto eu gostaria. Por causa disso, às vezes é mais fácil falar em inglês, sobretudo em relação a coisas de trabalho. Às vezes faltam umas palavras, mas mesmo quando falo com a minha família, às vezes já me faltam algumas palavras portuguesas. Mas o facto de ser mais fácil falar inglês não significa que é melhor, que é... Eu sinto muita falta, gosto muito de falar português, sinto-me assim um bocadinho mais contente, um bocadinho mais alegre quando falo português.
A nossa língua tem muitas palavras particulares, né, que a gente só consegue falar em português.
Sim, mesmo, e às vezes lembro-me de uma palavra que digo e que já não ouvia ou que já não dizia há tantos anos, e enfim, não sei descrever a sensação, mas é uma sensação boa.
Sim. E como é que é isso para você que tem filhos aqui na Austrália? Você consegue manter a língua portuguesa com eles também? Ou é um desafio?
É um desafio grande. Apesar de eu falar bem português, não é assim muito rápido, né? Então, nós acabamos por falar inglês. E claro que a língua inglesa é dominante na escola, no bairro. Eu remo um bocadinho contra a corrente a tentar falar português. Mas eu acho que qualquer coisa está lá. Mas sim, será sempre um desafio para mim.
Ah, mas vai conseguir. De repente, quando eles crescerem também, vem o maior interesse deles, né? Isso às vezes é muito legal.
Sim, essa é a minha esperança.
E tendo vivido em vários lugares pelo mundo, o que você mais gosta de viver aqui na Austrália?
A Austrália tem uma qualidade de vida excelente. Eu gosto imenso da maneira como as cidades estão integradas na natureza. É muito fácil passarmos tempo ao ar livre. As coisas funcionam muito bem, estão bem organizadas, o sistema de saúde e o sistema de educação funciona. E é um país onde as pessoas também são muito afáveis. É muito multicultural. Acho que facilita para pessoas como eu, não é, que vêm de outros países, porque há muita gente na mesma situação. E penso que na Austrália as pessoas, apesar de serem oriundas de culturas diferentes, vivem de uma forma bastante harmoniosa.
E como é que você se mantém inserida na cultura de Portugal, estando por aqui, sendo casada com um australiano? O que, que você faz? Qual é o seu truque?
Não sei se eu tenho assim um truque, mas eu, bom, tento telefonar à família, eu ouço música portuguesa e brasileira também, porque adoro.
Ai, que legal. Quem são os artistas que você gosta? Um de cada.
Agora eu estou a ouvir muito uma cantora portuguesa chamada Bárbara Tinoco e brasileiros. Ai, meu Deus, é tão rica a cultura brasileira. Mas se eu tiver que escolher um, eu vou ter que escolher Caetano Veloso.
Um clássico. Muito bom. E a comida também? Você sente falta da comida
Sim.
portuguesa?
Muita falta, muita falta. Eu até posso cozinhar aqui, mas nunca cozinho tão bem como os meus pais.
Não vai ser o mesmo bacalhau, né?
Não é o mesmo bacalhau, mas é o bacalhau, eu tenho muita saudade. Eu consigo encontrá-lo aqui no Queen Victoria Market. Não
É.
é a mesma coisa como comer em casa.
Bom, mas significa que sempre que você visita vai ser muito mais gostoso, né?
É verdade.
E vem cá, você tem algum hobby que você faz para além da ciência? O que que você gosta de fazer no seu tempo livre, quando você não está lá na universidade trabalhando?
Então, quando eu não estou na universidade a trabalhar e não estou em casa a tomar conta dos meus filhos ou levá-los para os hobbies deles, eu gosto de fazer yoga, de vez em quando eu faço uma corrida, mas antes de ter os meninos eu dançava balé e dança contemporânea.
Pergunta assim mais abrangente. Qual que você acha que é a importância do investimento na ciência para o mundo?
Ah, eu acho que é muito importante e muitas vezes as pessoas não conseguem ver a importância imediata porque, na verdade, não é, o efeito não é imediato. Demora muito tempo de investimento na ciência para depois se verem os frutos. É o investimento na ciência que depois gera transformações na medicina, como nós sabemos, o healthcare atual é completamente diferente daquilo que era há 100 anos atrás, e isso deve-se, sem dúvida, ao investimento que tem sido feito na ciência. A saúde é só um pequeno exemplo, mas obviamente há outros exemplos em engenharia, em biologia.
E agora, especificamente, né, na Universidade de Melbourne, você está trabalhando com predictive coding. O que que é isso?
Então, predictive coding é uma teoria que propôs que aquilo que nós percepcionamos no mundo é uma reconstrução dos estímulos sensoriais, que sejam eles visuais ou auditivos. Portanto, aquilo que nós vemos ou ouvimos não é uma imagem fidedigna daquilo que realmente os estímulos são. O nosso cérebro, em vez de registar informação sobre o ambiente de uma maneira passiva, que o nosso cérebro está sempre a fazer é um processo ativo de tentar interpretar os estímulos sensoriais e de fazer previsões sobre aquilo que vai acontecer no futuro, de modo a poder agir de uma forma que é mais adaptável, assim, que gera ações que são mais vantajosas para o ser humano.
Que interessante. Para a gente finalizar, eu queria saber, eu sei que você já comentou um pouquinho, mas o que é que você sente mais falta de Portugal? E se você pensa em um dia futuramente voltar a viver lá?
Ah, eu tenho muitas saudades da família, é o principal, é o mais difícil. A Austrália é um país fantástico, mas estar muito longe tem um preço elevado. Eu gostaria muito de passar mais tempo em Portugal. Neste momento será difícil, devido à minha condição profissional e familiar. Mas talvez um dia, sei lá, quando me reformar, talvez eu passe 6 meses lá, 6 meses cá, para estar sempre no verão e nunca apanhar inverno.
Vida boa!
É, vida boa!
Essa é ótima, essa é ótima. Olha, muito obrigada, Marta, de verdade. Foi uma delícia conversar com você. E você tem alguma mensagem que você quer falar para a comunidade portuguesa aqui da Austrália?
A Austrália é um país fantástico para se viver, tem uma qualidade de vida maravilhosa. Claro que tem um custo, e o custo mais elevado nem é tanto a passagem de avião, mas serem 26 horas de voo para Portugal, para cada lado, e o fuso horário. Mas para quem tem vontade, é um sítio fantástico para viver, e todos os portugueses que eu conheço, e brasileiros também, dão-se sempre muito bem aqui. A nossa educação em Portugal dá-nos uma preparação ótima para termos sucesso na Austrália e em qualquer país onde a gente vai ter.
Adriana Weinstock, para a SBS em Português.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.